Abra sua Bíblia em João, capítulo 15, no verso 10. João 15, verso 10. João 15, 10 diz assim: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Aqui está falando que nós devemos permanecer no amor de Deus. Quando nós guardamos os seus mandamentos, nós permanecemos no seu amor. E muitas pessoas pensam, o que é permanecer no amor de Deus? O que é andar no amor de Deus? Alguns pensam que andar no amor de Deus é você amar o próximo. Talvez andar no amor de Deus é você fazer boas obras, ou bons sacrifícios, ou grandes sacrifícios para o Senhor. Mas andar no amor de Deus é uma segurança que nós temos, de que nós não precisamos fazer nada para sermos abençoados. Não precisamos fazer nada para podermos sobreviver ou viver para algum propósito. Quando nós temos a revelação de que Ele nos ama, nós confiamos nele. Quando você está no amor de Deus e você tem revelação do amor de Deus na sua vida, você não tem medo, você não fica preocupado. É tão forte isso, que se você tiver revelação do amor de Deus na sua vida, você não consegue brigar com ninguém. Você não consegue, não dá. Porque a gente é tão ruim, estávamos tão longe de Deus, Ele vem, nos recebe, sem nós merecermos nada, nos atrai para Ele, pelo seu amor, nos junta a Deus, e a Bíblia fala que com Ele, o Pai nos deu todas as coisas. Fala assim para o seu vizinho: o Senhor Deus te deu todas as coisas. Está pronto. É só viver tudo que Ele já te deu. Não precisa fazer força. Não precisa ser criativo. Só precisa ser obediente ao Espírito Santo. Abre em João, 2 João, verso 6. Aleluia. Como Ele é bom. Aleluia. Segunda João, bem no finalzinho da Bíblia. Verso 6, diz assim. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, para que nele andeis. Esse nele está falando do amor. Para que nele andeis, está com letra minúscula. Então, está falando sobre o amor, sobre o sujeito. E o sujeito aqui é o começo da frase, e o amor. Para que você ande em amor, você precisa viver nessa revelação que Ele te ama. E a consequência disso é que você vai amar o próximo. Porque você só pode amar a Deus se Deus derramar na tua vida amor também. Lembra do princípio, do primeiro mandamento? Ama o Senhor com tudo que você tem, com todas as suas forças, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Mas você só pode amar a Deus se Ele te der amor. E isso Ele fez. E depois você ama o próximo como a ti mesmo. E às vezes a gente não recebe muito o amor de Deus porque a gente aprendeu a viver pelo mérito. Quantas vezes nós queremos fazer força para sermos abençoados? Tem gente que só vai orar para que Deus abençoe ela. Ninguém aqui, claro, só em outros lugares, em outras igrejas. Tem pessoas que só vêm para o culto com medo de que vai acontecer algum mal na semana. Ele sai segunda-feira já com medo do raio que vai cair do céu. Tudo que você faz para chamar a atenção de Deus ou das pessoas, ou que você achando que você faz alguma coisa e por isso é que Deus vai te amar mais. Sinto dizer, meu irmão, que isso é carne. E não tem efeito algum. É obra morta, diz a Bíblia. Andar nesse amor é andar descansando. Andar nesse amor é você viver tranquilo, sabendo que tudo que é seu vai acontecer no tempo certo, na hora certa. Quando você confia no amor de Deus, você espera. Olha que palavrinha bonitinha. Quando você ouve essa palavra, você sente um prazer, não é? Esperar, espera. A alma não gosta muito de esperar. A alma quer tudo do jeito dela, na hora que ela quer. A alma é imediatista. Mas o que Deus tem para você é perfeito. E vai chegar na hora certa. No tempo certo. E da forma certa. E alguns até perdem esse tempo. E deixam de receber o que Deus tem para a vida dela. Sabe por quê? Porque ela está distraída e preocupada com muitas coisas. Está correndo atrás de coisas que não precisa correr. Ou corre atrás de sonhos que Deus não deu. Às vezes tem planos que nós corremos que não são Deus que deu. Não foi Deus que deu. É da nossa carne. E isso impede, nos distrai do que realmente Deus tem para nós. Aleluia. Vira a página em 1 João, no capítulo 4. Vira a página para trás. Aleluia. Capítulo 4 de 1 João. Vamos ler do verso 15 em diante. Diz assim: todo aquele que confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E quem está em amor, está em Deus e Deus nele. Nisto é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos também nesse mundo. O que nós somos nesse mundo? Peregrinos. Estamos de passagem, porque morremos em Cristo. E quem está em Cristo, nenhuma condenação há. Você sabia que nem a morte pode travar você? Porque ele venceu a morte. Alguns ficam com medo e ajuntam recursos sem parar. Alguns ficam com medo e fazem mil planos para tentarem se sentirem seguros. Mas a nossa única segurança é o Senhor. Alguns fazem força e planos para segurar um casamento. Alguns fazem força e planos para segurar um trabalho ou um projeto, ou até um ministério. Mas te digo uma coisa: tudo que existe, só existe porque ele sustenta. E se ele não sustentar, cai. Qualquer coisa que você vê, qualquer coisa que você tenha, só fica de pé porque é ele que sustenta. Nele tudo subsiste. Colossenses. Verso 18. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo produz tormento. Aquele que teme não é aperfeiçoado em amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se eu perguntar para você, do que você tem medo? O que você me diria? Porque o perfeito amor lança fora o medo. Logo, se Deus derramou o amor dele na sua... Perdão, se Deus derramou o amor dele na sua vida, você não tem mais que ter medo de nada. Não precisa ter medo da morte. Não precisa temer nenhuma notícia ruim. Não precisa temer o mal. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. A ministração de hoje é para que você descanse. Para que você não fique tão agitado, tão preocupado, perdendo tempo até com coisas que Deus não tem para a sua vida. Às vezes nossas feridas e mentiras que estão no nosso coração fazem a gente fazer coisas que não precisa fazer. Ficar preocupado com aquilo que não precisa ficar preocupado. Meu irmão, descansa em Deus. Ele é o teu Senhor. Ele é o teu pastor e nada vai te faltar. É Ele quem te guia, é Ele que te guarda, porque Ele te ama. Ele não fez o serviço incompleto, Ele fez o serviço plenamente, completamente. Você foi achado por Ele. Ele te vestiu de vestes santas, e tinha um jugo de óleo, com óleo, o óleo da alegria. Você pertence ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao dono do universo. Nada pode acontecer com você, meu irmão. Davi fala isso. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Salmo 27. A quem temerei? O que pode me fazer um homem? Ninguém pode fazer nada contra a sua vida, porque você está em Cristo Jesus. Relaxa. Descansa. Se renda a Ele, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Verso 20: se alguém disser eu amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão a quem viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos esse mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Aleluia. Aleluia. Sabe o que é simples? Quando nós somos resgatados por Cristo, nada é por mérito nosso. Quando Jesus Cristo veio para a terra e morreu por nós na cruz, Ele fez todo o trabalho. Tudo está consumado, porque Ele fez tudo o que precisava fazer. Ah, e qual que é a minha parte? Alguns têm um versículo na Bíblia, não sei qual Bíblia, mas tem um versículo na Bíblia que fala assim, alguns acham, né? Não, ó, Deus faz a parte dele e você faz a sua. Já viu esse versículo? Não, eu nunca vi. A minha parte é só amá-lo, e só adorá-lo, e só contemplá-lo, porque Ele é tudo para a nossa vida, porque Ele fez o serviço completo. A Bíblia fala que Ele lembra, que nós somos o quê? Somente pó. O que um pó pode fazer? Fala para mim. Só pular mais alto um pouquinho. Podemos fazer nada sem Ele, meu irmão. E quanto mais você tem consciência de que você não é nada e não pode fazer nada, mais você reconhece que Ele é tudo, e toda a honra e toda a glória é para Ele, nossa vida está nas mãos dEle. E aí você começa a viver bem diferente, bem mais tranquilo, porque aí você confia. Amém? Vocês estão aqui? Você confia. Você sabe que sabe que sabe que sabe que sabe, tem certeza de que Ele está em você e você nele. Como lemos aqui nesse capítulo, Deus está em você e você está em Deus. Acabou, meu irmão. Porque está preocupado com o quê? Está aflito, por quê? Algum dia, por acaso, Ele te abandonou? Hã? Por acaso, algum dia, Ele deixou de sustentar você? Não. Porque Ele é fiel. E Ele cumpre a sua palavra. É tão forte o amor de Deus. Não dá para a gente entrar agora em teologia, mas tenta enxergar ou compreender de que nós somos criatura, pó, homens. Mas Jesus Cristo vem, deixa de ser Deus, porque Ele se esvazia de si mesmo, vem como homem para a terra, ele morre na cruz por nós. E é tão forte esse amor, e tão forte o sacrifício dele na cruz por nós, que ele nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus, igual a ele. Eu sei que é difícil nossa mente compreender isso, mas o sacrifício de Jesus na cruz transformou a nós, que éramos nada, ele nos transformou em filhos de Deus, lugar em que Deus habita. Deus mora dentro de você, o Espírito Santo está dentro de você, e mesmo o Espírito Santo dentro de nós, nós fazemos tanta besteira, não é? Cada 3 meses a gente pisa na bola, não é verdade? A gente faz tanta besteira, e o amor dele é infalível, imutável, porque ele é muito bom, ele nunca desiste de nós. Último texto, Romanos, capítulo 8. Se puder, medite nesse texto, essa semana. Verso 28. De Romanos 8. Meu irmão, não tenha medo. Nunca mais na sua vida tem que ter medo. Porque Deus é contigo. O Senhor é contigo. Só viva a verdade. Aposte toda a sua vida na verdade. E você vai voar como águia, diz a palavra. Verso 28 de Romanos 8 diz assim: sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Nada nos separará do amor de Deus. Aleluia! Louvado seja o teu nome. Só tu és santo. Teu amor nos completa, Senhor. Aleluia! Aleluia! Vamos ficar de pé. Vamos nos levantar e aplaudir aquele que é digno e nos ama para sempre. Aleluia! Aleluia! Ele nos ama! Ele nos ama para sempre! Oh, eu te amo! Eu te amo, Senhor, para sempre! Aleluia!